Olá, pessoas, sejam bem-vindos ao Maregrama, um dos nossos programas originais da Maremoto. Eu sou Caio Corraine, fundador e diretor executivo da empresa, e vou guiar vocês em diversas entrevistas com as pessoas mais influentes no mercado de podcast. Para quem está ouvindo esse podcast pela primeira vez, deixa eu explicar como ele funciona. O Maregrama é o nosso podcast para conversar com os nomes que estão em alta no mercado do áudio, seja produzindo, editando, vendendo, ou seja, vivendo de podcasts. Com isso, queremos trazer uma perspectiva de influência de mercado, o que está em alta, o que já é passado, o que vale a pena agora e, claro, conhecer um pouco mais da história dos nossos convidados, convidadas e convidades nessa jornada sonora. E por último, mas não menos importante, sigam a gente nas redes sociais, @maremotopodcast, no Instagram, no Twitter, LinkedIn, TikTok, em todos os lugares, que nós estamos trazendo muito conteúdo novo para a galera que gosta de podcast e quer aprender ou melhorar aquilo que já está fazendo. Então, vamos levantar a âncora e começar a navegar. Nosso convidado de hoje é alguém que vive de podcast desde o ano de 2009, ou seja, são 13 anos trabalhando no mercado. Tudo começou quando ele ainda era criança lá nos anos 80 e brincava com seu amigo de produzir programas de rádio e imitar vozes. Os dois eram fissurados pelo rádio e sonhavam em um dia poder tornar realidade o que, na época, era só uma brincadeira. Depois de alguns anos, ele se tornou radialista e tirou do papel aquele sonho antigo, gravando assim o primeiro podcast de sua vida, o Radiofobia. Logo depois, em 2012, ele abriu uma empresa com o mesmo nome do podcast, inclusive que eu tenho muito orgulho de ter feito parte, especializada em consultoria, produção, edição, publicação e distribuição de podcasts. Hoje, ele se apresenta como radialista, locutor, sonhador e empreendedor. Seja muito bem-vindo, meu querido Léo Lopes. Vamos abrir esse ano da melhor maneira possível. Muito obrigado por ter aceitado o convite, meu querido.
Cara, que delícia! Finalmente, mãe, tô no Maregrama! Pô, que delícia de convite, fiquei muito feliz, obrigado demais. Vamos começar muito bem o ano. Esse ano tem tudo pra ser... Bom, não é muito difícil, né? Mas ele tem tudo pra ser muito melhor do que o ano que acabou.
Nossa, cara, a gente vai chegar nisso, mas meu Deus do céu, que foi 2022?
Pois é, esse ano vai ser bom, com toda certeza. Os deuses do podcast estão nos abençoando.
Exatamente. Léo, eu queria começar falando um pouquinho sobre a sua carreira. E Eu sei, né, que você é uma pessoa que pingou pra tudo quanto é lugar. Já fez coisa pra cacete. Mas vamos, então, de uma maneira um pouco mais focada, né? Porque a gente sabe que essa sua paixão pelo rádio, esse sonho de trabalhar com isso, existe desde quando você era mais novo e tal. Mas em qual foi o momento que você pensou que isso poderia se tornar um negócio e seguir uma carreira, te trazer um retorno financeiro?
Nunca, na verdade. Nunca. Porque eu fui fazer curso de rádio já depois dos 30 anos. Fui fazer curso de rádio em 2005. Eu estava às vésperas de completar 31 anos. E o rádio é um meio difícil. O rádio é um meio que, por tradição, paga muito mal, né? Eu era, assim, ouvinte de rádio a vida inteira. Conhecia muita gente do meio e tal, mas eu nunca tinha trabalhado em rádio. Mas eu sabia que era um meio que pagava muito mal. Então eu não tinha pretensão nenhuma de fazer o curso de locutor, tirar meu DRT e ganhar dinheiro no rádio. Porque é uma carreira que a pessoa começa, sei lá, com o jovem ali com 16, 17 anos. Ele começa como rádio escuta, atendendo o telefone, fica enchendo o saco dos locutores e tal. Aí ganha uma chance, vai trabalhar ou de folguista, que é o cara que faz a folga do locutor oficial, né? Ou de madrugada.
Sim.
Na época eu já tinha um filho. Tava pra nascer o meu segundo filho, que agora vai completar 18 anos, agora em abril. Eu não tinha pretensão de ganhar dinheiro com isso. Eu tava realizando o sonho de ter um DRT, né? De ter um registro profissional, de falar pro teu sou locutor e realizei esse sonho. Mas a ideia não era trabalhar. Tanto que eu não trabalhei. Não fui pro rádio. O Radiofobia nasceu como um piloto lá dentro da escola de rádio, um programa maluco que a gente fez. Uma grande referência que a gente tinha na época, que não é nada perto do que é hoje, mas na época foi muito um divisor de águas no rádio brasileiro, que foi o Pânico, né?
Sim.
Programa de entrevistas, recebia muita gente. Tudo. Antes dessa coisa toda de polarização política e tal, era um modelo que eu trazia também lá dos anos 80, uma mistura de Djalma Jorge com Perdidos na Noite, sabe? Com Tatá Escova, imitação de desenho animado e tudo mais. eu não tinha nenhuma ilusão de que um dia isso pudesse dar algum dinheiro. Então, ainda durante o curso de rádio, eu fui trabalhar como tradutor para o governo do Japão. E lá sim, consegui fazer um pé de meia, porque eu tinha me desligado de 12 anos de uma carreira sacerdotal, né, da igreja messiânica. E aí eu tava no início de mudança de carreira. Com 18 anos eu saí daqui para ser seminarista, e ali eu tava com 31 e precisando mudar a minha carreira. O que eu sabia mesmo fazer era falar japonês, inglês e um espanhol intermediário. Mas eu queria ser locutor. Então eu fui trabalhar com tradução. E o DRT que eu tirei, fiz o curso e tal, ficou engavetado. Do trabalho para o governo do Japão, eu fui trabalhar depois na Toyota. O sonho de trabalhar com a voz era muito mais um sonho mesmo. Eu tinha essa noção de que era um sonho mesmo. E não imaginava, obviamente, que poucos anos depois aconteceria na minha vida esse tal de podcast, que aí sim viria a transformar a minha vida para sempre, né?
Eu acho maravilhoso, assim, isso que você diz, dessa questão de, putz, eu já, né, super avançado no que a gente considera, né, na nossa idade profissional,
uhum,
tendo que ser forçado a pivotar desse jeito, né? Isso é algo que as pessoas que nos escutam, principalmente o pessoal que tá começando, pensa, né, que a nossa carreira é uma coisa muito estruturadinha e que tem começo, meio e fim, é isso aqui, depois eu vou pra cá e tal. Quando, na verdade, é o caos, cara.
Eu mudei de carreira pelo menos 4 vezes que eu consigo contar na vida. Primeiro, eu saí daqui com 18 anos pra ser sacerdote, seminarista. Eu fiquei lá como missionário da Igreja Messiânica por 12 anos, 18 aos 30. E foi graças à carreira missionária que eu aprendi japonês, que eu morei no Japão, que eu tirei proficiência japonesa, ainda pratico e tal. Mas essa carreira foi até os 30 anos. Ali, nos 30 anos, eu saí da messiânica como profissão. E assim, quando você vive tanto tempo dentro de uma carreira sacerdotal, né, de uma filosofia e tal, você perde um pouco de noção do que está acontecendo na sociedade, na vida extra-igreja, sabe? Então, o que eu sabia fazer quando eu caí na sociedade de novo? Eu sabia utilizar a minha proficiência como tradutor. Eu sabia falar muito bem, eu sempre me comuniquei muito bem. Essa coisa é uma verve que vem desde criança, sei que você tem isso também.
Sim.
E é uma coisa que a gente nasce comunicador, por mais que a gente não foque nisso, mas a gente nasce com esse negócio da comunicação, a gente pode desenvolver depois, lapidar, aprimorar e tal, mas esse Léo que vocês conhecem no podcast é o que eu era de moleque mesmo. Falo pra cacete, misturo as coisas, vou e volto, sem dificuldade pra montar uma frase, pra montar um raciocínio, bom de improviso e tal, mas eu sabia fazer o que pra ganhar dinheiro? Falar inglês, falar japonês. Ao mesmo tempo, eu fiz o curso de rádio, tirei o meu DRT, mas eu não fui trabalhar nisso. Eu fui trabalhar como tradutor, contratado por uma missão do governo japonês num projeto de melhoria ambiental da bacia da represa Billings.
Caraca!
Como eu falava japonês e eu fui contratado como, digamos, o chefe dos tradutores lá e tal, eu fazia o papel de intérprete do chefe da missão e o vice e coordenava o trabalho de tradução do material escrito. E dali, esse currículo de trabalhar para a JICA, trabalhar para o governo do Japão e tal, deu um brilho para o meu currículo, que foi quando eu fui contratado sem ter curso superior completo aqui no Brasil, porque o curso que eu fiz no Japão não vale de nada aqui. E aí, pela minha proficiência, eles me contrataram como relações públicas para a comunidade japonesa. E eu fiquei quase 5 anos lá dentro. Infeliz, porque não era o que eu queria fazer.
Exato.
Pedi demissão e fiz uma transição para a JBC, que eu trabalhei depois um ano e pouco como gerente de comunicação na JBC, mas tudo relacionado a essa coisa do Japão, essa coisa da tradução, essa coisa do idioma. E aí, quando o podcast surgiu, que eu comecei a fazer podcast, em 2009, que você citou, na verdade, em 2009, eu comecei a produzir o Radiofobia, mas como um hobby. Eu tirei aquele projeto da gaveta, né? Foi aquele momento que a gente tem ainda bons amigos daquela época, que era uma época bem, bem legal, da podosfera moleque.
Saudades, viu?
Aquela coisa de bancada de Campus Party, né? Eu lembro que você tava lá no IG, lá, como é que chamava lá o podcast?
Games on the Rocks.
Games on the Rocks e tal. A gente se conheceu naquela época que, porra, foi uma época muito legal pra quem começou no podcast. Mas assim, o que eu fiz no podcast pra eu poder manter a frequência de 2 por mês? Eu comecei a fazer ao vivo como se eu estivesse no rádio. Vamos botar vinheta, botar trilha e tal, que é o que eu faria se o programa fosse um programa de rádio. Eu não sabia que isso ia ser um diferencial, entendeu? Eu não tinha a menor ideia, eu só tava querendo tirar o tempo de edição, que eu não ia ter para editar mesmo e fazer o programa. Comecei a fazer ao vivo. E isso acabou chamando a atenção, né, da galera lá, Bia Granja, internei, a galera começava a organizar Campus Party e eventos como o UPix e tal. Porra, podcast ao vivo é um negócio diferente, ninguém tá fazendo isso. Como é que é esse negócio de botar vinhetinha e tal? Parece rádio. Os programas de rádio não tinham descoberto o podcast ainda.
Sim.
Foi uma coisa antes disso. Na verdade, eu nem percebi que isso poderia virar um negócio. Eu tinha um CNPJ que vai fazer 11 anos agora, dia 24 de fevereiro. Completa 11 anos que eu abri a firma, né? Mas era um CNPJ pra emitir uma notinha fiscal de uma locução. MEI. CEO de MEI para emitir uma notinha fiscal. Quando o convite do Jovem Nerd veio falando, cara, a gente quer terceirizar a edição do Nerdcast, a gente não consegue pensar em alguém que teria o nosso timing e conhece a nossa história e tal, que não fosse você, eu neguei. A primeira resposta minha foi obrigado, mas não obrigado. Porque eu tava na editora, eu mal dava conta de fazer os meus programas, você acha que eu ia encarar um podcast que foi o primeiro podcast que eu ouvi na vida, o Nerdcast? Você acha que eu ia encarar sabendo que os caras viravam à noite de terça, quarta, de quarta pra quinta, de quinta pra sexta? E um puta trabalho, eu sabia por ouvir muito o trabalho que ia dar fazer aquilo ali. Eu falei, não, cara. Eu mesmo não vi aquilo como uma oportunidade de mudança de carreira, como uma oportunidade de negócio. Foi o Alexandre, com muita paciência, que veio falar, Leozito, vamos lá. Aí que surgiu o Leozito, né? Leozito, olha, é o seguinte, você tem um CNPJ... Quanto que você ganha aí na firma que você trabalha? Ah, eu ganho tanto. Vamos supor, eu ganho, sei lá, R$3.400 por mês. Falei, pô, então, se eu te pagar R$900 por Nerdcast, 4 vezes 9 já dá 36, você já vai ganhar R$400 a mais do que você ganha aí. Tá entendendo? E aí, quanto tempo você acha que você deve levar pra fazer isso na semana? Umas 20 horas, sei lá, 25 horas? O resto da sua semana útil, você se dedica pros teus rolês, entendeu? Cresce teu negócio. Aí ele que me abriu o olho pra falar, puxa, é mesmo, né?
Olha lá.
Pode ter aqui uma outra mudança de carreira. Porque eu mesmo não visualizava isso, cara. Eu não tinha essa ideia de que era possível um dia ter uma empresa e viver de edição e produção de podcast. Jamais. Tava totalmente fora. Eu só queria falar no microfone, dar risada com os amigos e ter a galerinha que ouvia e que curtia o que a gente fazia e tal. Mas aí veio, então, a mudança definitiva de carreira, que é a que a gente tem vivido até agora, né? Totalmente inesperada, totalmente.
E isso é muito interessante mencionar, porque justamente essa transição, né, que tanto você teve, eu tive, vários outros amigos tiveram, como você mesmo muito bem disse, cara, ela nos foi empurrada. Porque no fim do dia, eu acredito que você também deva se sentir dessa forma. Cara, o meu tesão é me comunicar. Isso. Meu tesão é fazer meu programa. Meu tesão é bater papo com as pessoas e tudo mais.
Era só isso que eu queria.
Exato. Não é, tipo, abrir planilha de Excel, assinar contrato. É, tipo, né, ter pessoas trabalhando pra mim, gerenciar essas pessoas. Cara, não é meio isso, sabe? Só que a gente meio que, pelo fato da gente estar aí nesse mercado tem bastante tempo, a gente gradativamente foi sendo reconhecido pelo nosso trabalho.
Sim.
E foi sendo empurrado, tipo, meu, a gente precisa ocupar esse vácuo aqui. E uma coisa que eu queria te perguntar, justamente nessa veia, já que a gente conseguiu pivotar depois de toda a sua carreira, que, né, eu ainda acho que todos os seus anos como sacerdote, eu acho isso, assim, brilhante. Eu acho o fato da sua vida que, tipo, ninguém iria conseguir sonhar com isso.
Pois é.
Inclusive, você tava falando do japonês. A minha primeira namorada, ela era japonesa, né? É, né? Não faleceu.
Sim.
Ela tentou me ensinar alguma coisa.
É.
E a única coisa que eu lembro é Nihongo wa Musukashi.
Nihongo wa Musukashi, né?
É, e tipo, porque não dava não. Não dava não. Pra quem não, pra quem entendeu, tipo, o japonês é muito difícil.
É isso aí.
Mas justamente falando, né, dos podcasts, muita gente tem o sonho de viver de podcast.
Sim.
Né? A gente que começou tem muito tempo sabe que não é fácil, né? Não era fácil lá e é mais difícil ainda hoje.
Com certeza.
Por que que você acha que deu certo pra você?
Olha, é uma pergunta interessante, porque Eu acho que a confiança das pessoas é que fez dar certo, sabe? A gente vive hoje um momento onde as pessoas estão tendo constantemente que fazer algo que a gente chama de afirmação de autoridade. Eu sou bom naquilo e eu tenho que provar para o mundo que eu sou bom naquilo. E aí você tem que provar. É uma disputa acirradíssima. A gente teve a sorte dessa afirmação de autoridade acontecer sem que a gente quisesse. Ela veio indiretamente. Na época que você editou com a gente o Tecnocast, na época da Radiofobia, depois na época que você começou a editar os podcasts lá do B9, começou a editar Mamilos, né, o podcast da Mari Mafra e tal. Naquela época lá, a afirmação de autoridade ela veio pela qualidade do que você entregava. E a gente só era CEO de meizinha, CNPJ-tinha e trabalhando que nem um camelo.
Opa.
A gente não estava preocupado em afirmar que eu sou um bom editor. A gente queria entregar um bom produto para agradar os clientes, para que eles continuassem com a gente. E se tudo desse certo, depois de um ano, desse uma melhoradinha na remuneração ali. Porque, né, a gente se dedicou tanto o ano inteiro, a inflação veio. Era só o que a gente queria. Então eu acho que deu certo porque, primeiro, a gente se manteve resiliente em meio a tudo isso, porque naquela época não era fácil pagar um boleto. A gente trabalhava literalmente para pagar boleto. Hoje tem uma empresa, acho que é Maremoto, assim como a Radiofobia, é uma empresa que tem um caixa, tem um capital de giro, tem um planejamento, tem contratos que estão garantindo a sobrevivência da empresa pelos próximos 12, 24, 36 meses e tal. Não somos milionários, mas estamos no caminho para daqui a uns 20 anos, quem sabe. Agora, naquela época, brincadeiras à parte, a gente trabalhava literalmente para pagar o aluguel no dia seguinte. E era catando moedinha mesmo, sabe? Então, seria muita presunção da gente chegar agora e falar assim, não, deu certo porque eu sou foda pra caralho. Deu certo porque eu sou o maior editor. Cara, deu certo pela confiança que depositaram na gente, porque a gente também errou.
Nossa,
a gente também fez cagada. A gente também já perdeu gravação de cliente. E as pessoas foram generosas o suficiente pra falar assim, não, acontece, sabe, shit happens, vamos lá, melhora o processo aqui, vamos melhorar ali. Então eu acho que deu certo por essa, primeiro, pela resiliência da gente ter sido duro na queda, não ter se deixado dobrar naquele momento que foi bem difícil, mas principalmente, e eu devo agradecer demais, a essa generosidade daqueles que acreditaram na gente naquela época e que continuam acreditando até hoje, sim, né? E que é o que mantém, aí sim, essa afirmação de autoridade veio indiretamente. Porque hoje você já tem essa referência de falar assim, ah, eu quero contratar quem é que edita o Nerdcast? Não, o Nerdcast é editado pela Radiofobia. Pô, então vamos lá fazer orçamento com os caras, porque a gente quer a qualidade daquilo ali.
Exatamente.
Né? Você tem clientes também, não vou nem citar, mas sei lá, os clientes que você tem da Globo, por exemplo, que é uma empresa enorme. Sim. Então o cara ouve lá um podcast, quem que edita esse podcast? A Maremoto. Pô, a gente quer essa edição padrão, então pega, manda um e-mail pra Maremoto, vamos fazer um orçamento lá. Então, hoje, a afirmação de autoridade, ela vem daí, ela já vem do portfólio. Já é o portfólio que faz com que a gente seja procurado, o atendimento responda aos e-mails, a gente analise e tal. Então, é uma coisa que existe o fator preparo, mas teve muito trabalho, que ainda tem, e tem o fator sorte também, da gente ter encontrado, sim, as pessoas certas nos momentos certos. Se a gente tivesse arriscado planejar, a gente jamais conseguiria chegar em, sei lá, um décimo do que a gente já tá fazendo, sabe?
Com certeza. E isso que você trouxe nesse final, Léo, de mencionar a sorte. Bom, você me conhece, é muito difícil de eu aceitar um elogio, tá ligado? Eu falo, não, eu tive sorte pra caralho e tal, não sei o que tem. E foi muito trabalho de conseguir transpor essa questão de, cara, beleza, sim, teve muita sorte. Muita, muita sorte. Só que se a gente não estivesse lá disposto e tivesse bala na agulha pra se virar de acordo com a situação que nos ofereceram, cara, sorte é um bagulho que vem e vai. Se você não estiver preparado, ela vai. Isso eu acho muito importante.
Naquela época que você teve o problema, que você ficou internado e a galera fez a vaquinha, pagou teu hospital, sim, aquela porra toda. Cara, isso daí é uma história pra vida que, assim, quantas pessoas você conhece que vão ter vivido essa história?
Exatamente.
Entendeu? Então, esses fatores todos juntos, sabe? Preparo, trabalho, esforço, sorte, e a gente tá cercado de pessoas que ajudaram a gente a chegar onde a gente tá, entendeu? E eu acho que nunca, não existe esse negócio de mérito é meu, eu fiz, eu aconteci. Não, cara, é uma união, é muita aleatoriedade, sabe? Num evento você acaba encontrando com fulano, que você troca um cartãozinho, que você não dava um nada. E meses depois, aquele cara entra em contato contigo, vem com um projeto, e aquele projeto acaba virando um negócio que te dá uma puta de uma vitrine.
Exato. Vira parceiro comercial pra vida.
Exatamente. Esse fator, acaso, ele não pode ser medido, né? Então, ele não pode ser tirado da equação também.
Com certeza. Eu queria falar um pouquinho agora, Léo, sobre mercado, num sentido um pouquinho mais abrangente, que seria... Nós já estamos aí tem bastante tempo e tudo mais.
Uhum.
E eu queria, na sua opinião, porque querendo ou não, a gente passou por um grande boom, né? Sim. Dos podcasts e todas essas coisas. Eu lembro que a gente sempre fala, né? Que, ah, não, beleza. Podcast sempre cresceu, né? Naquele sentido de devagar e sempre.
Sim.
Todo ano é o ano do podcast no Brasil. A gente Exato. Sempre brincou disso e tudo mais. É a nossa, né? Piada interna dentro do mercado de que, cara, podcast ele tá seguindo o seu fluxo. Estamos muito bem, obrigado e tudo mais. Mas a gente passou um boom recentemente.
Sim.
Eu queria saber de você, principalmente levando em consideração o ano passado, né? Que como a gente até deu uma brincada lá no começo. Cara, foi um ano bem complicado e tudo mais. Você acha que, em relação ao mercado neste momento, nós somos uma mídia consolidada, a gente veio para ficar, ou as coisas estão esfriando, você acha que tem muita gente que entrou no oba-oba e tá desistindo porque às vezes fica se comparando com outras mídias? Como que você enxerga o nosso mercado nesse momento?
Eu vejo um pouco de tudo isso que você falou aí. Eu vejo gente que começou por causa do boom, quem nunca fez podcast começou a fazer, e eu vou fazer também. E tem um levantamento, eu estava ouvindo o Pod News essa semana na academia, e o James Cridland falou que, se eu não me engano, no catálogo de podcasts do Podcast Index, tem 2,5 milhões de episódios de podcast produzidos nos últimos 2 anos que só tem 2 episódios. 2,5 milhões de feeds que só tem 2 episódios. Então, isso tá mostrando que teve esse momento do boom do vou fazer. Não vou fazer. Essa super exposição do podcast tem vantagens e desvantagens, né? Então, como eu sempre digo, o cachorro mordido de cobra tem medo de linguiça. A gente já passou por tanta coisa na vida que a gente sabia que não ia acontecer isso de, ah, não, agora todo mundo vai começar um podcast e vai comprar uma casa em uma semana. E tem muita gente que começa achando que é isso. Começa achando Sim. que nessa mídia o dinheiro chove, entendeu? E não sabe separar o que acontece lá fora do que acontece aqui. Não sabe separar o Joe Rogan do MesaCast com uma webcam de 480p que você começou a fazer na sua casa agora com o microfoninho do Show Milhão. Essa comparação que é jogada pra gente, ela acaba sendo injusta de uma certa maneira por aqueles que caem nessa febre, vamos dizer assim, né? E aí realmente acontece isso de pessoas que começam e param e tal. Mas acho que mais do que isso, a podosfera brasileira, se é que ainda existe uma podosfera brasileira no contexto da palavra que a gente usou, né, até então, ela tá passando por um momento de insegurança muito grande. Eu sinto assim. Eu acho que os podcasts, principalmente os independentes, os pequenos e tal, estão se sentindo ameaçados aí pelo crescimento dos chamados mesacasts. Então, hoje em dia, todo podcast acha que tem que ter vídeo e não tem, né? Não que não existam os podcasts em vídeo, sim, existem. Podcasts em vídeo podem ser enormes e gigantes e muito bem produzidos. Podem, mas não é para todo mundo. A mídia podcast continua sendo fundamentalmente uma mídia de áudio, uma mídia que as pessoas elas usam durante o que a gente chama de tempo de audição. O tempo de audição disponível é o tempo que você está desenvolvendo alguma atividade que o ouvido está desocupado. Então, a gente já fala sobre isso. Atividades de casa, academia, levar o cachorro para passear, andar de bicicleta, lavar roupa, fazer qualquer coisa. E a gente tem tempo de audição. E a gente tem tempo de atenção ao longo do dia. Você tem esses momentos. Você está no banho, a não ser que você seja um milionário que tem um monitor à prova d'água, cacete, já quando você está no banho, você está ouvindo alguma coisa. Né? É mais comum você entrar no banho, ligar uma caixinha Bluetooth ali no banheiro, ou mesmo o próprio celular ali do lado de fora do box e ficar escutando alguma coisa, do que assistindo alguma coisa, né? Então você tem tempo de audição e tempo de atenção. O podcast hoje em dia está sofrendo dessa síndrome de vira-lata de que a gente precisa ser vídeo e não precisa ser vídeo. Então isso está dando uma balançada no mercado interno. Isso lá fora está sendo discutido com muito mais atenção do que aqui. Eu queria, já desde 2020, final de 2020, começo de 2021, eu queria começar a produzir notícia do mercado de podcast. Eu queria fazer alguma coisa nesse sentido. Aí, pandemia tava aí, aquela coisa toda e tal. 2021, o Rodilson tinha um podcast chamado RSS News. Aí depois ele parou. Aí em 21 surgiu o Cast News. Cast News com notícias semanais, mas sem um podcast. Eu, esse ano, na virada, falei, cara, eu vou fazer um podcast de notícia, arrumo sarna pra me coçar e vou fazer. Mas eu tive a ideia de, antes disso, entrar em contato com o Renato, que o Renato Bom Tempo, que é CEO do Bicho de Goiaba Podcasts, que é uma empresa concorrente da Radiofobia, concorrente da Maremoto, né?
Sim,
tá no mercado.
Um grande abraço, pessoal da Bicho, adoro
abraço,
vocês.
Abraço, pessoal, né? Do Bicho de Goiaba, Renato, que a gente sempre fala, somos concorrentes, mas não somos rivais, né? Então, vamos conversar. Conversa vai, conversa vem. Juntamos as sacolinhas. Então, agora a Radiofobia Podcast Multimídia, ela é coprodutora do Cast News, junto com o Bicho de Goiaba Podcasts, e eu já gravei, já publicamos o piloto do Cast News, e agora, a partir do dia 6 de fevereiro, começa o podcast semanal do Cast News, pra gente poder botar notícia pras pessoas, porque as coisas estão acontecendo, a gente é ainda um pouco ponto fora da curva, porque a gente sempre foi curiosão e rastreou o que acontece, a gente vai atrás do que acontece. Mas quem tá no dia a dia, muitas vezes ali produzindo e tal, não sabe que as coisas estão acontecendo. E tem muita coisa acontecendo. Então agora a ideia foi juntar essas forças e nasceu já o podcast do Cast News. A Radiofobia colocou também jornalistas lá para ajudar a equipe que o Renato já tinha lá do Bicho de Goiaba. A gente ampliou, dobrou praticamente a equipe de jornalistas. E aí, Caio, a gente agora não vai se limitar a reproduzir notícia. Como a gente tem jornalistas no time, a gente começou a produzir as notícias. A gente começou a pegar os fatos, porque é isso que o jornalismo faz, né? O jornalismo pega o fato e vê o que é noticiável ou não, transforma o fato em notícia. Que pode ser desde, sei lá, o ataque terrorista aos três poderes, que é um fato que vira uma puta notícia, até Caetano Veloso estaciona o carro no Leblon.
Sim.
Tudo é fato que alguém acha noticiável, vai lá e faz aquilo virar notícia. E a gente tem muita gente que tá fazendo o podcast brasileiro acontecer, que tá movimentando o nosso mercado nacional. E a gente está deixando de noticiar coisas importantes, como iniciativas que acontecem dentro das produtoras, projetos grandes que uma produtora abraça e começa a fazer, que são altamente noticiáveis e que são interessantes para o mercado, porque elas vão chamar a atenção de anunciantes também, de potenciais clientes. Então a minha ideia era fazer isso acontecer e agora está nascendo esse novo projeto também. E o que, que isso tem a ver com a sua pergunta original? Tem a ver com a resposta que eu acredito que o mercado, ele tem muita coisa acontecendo, mas pouca gente ligada no que está acontecendo. E por isso, nós podcasters que temos o áudio como a nossa alma dos nossos programas e produtos, a gente está passando por essa síndrome de vira-lata aí do podcast achar que, sabe, o vídeo chegou para ficar e não vai ter... Não, vai ter mercado para os dois ainda, tem consumidor para os dois, as pessoas não têm só tempo de assistir, elas continuam tendo tempo só de ouvido livre e dá para todo mundo ainda ser feliz nesse mercado, mas tem que ir devagar, como dizem aqui no interior, né? Devagar com andor, porque o santo é de barro, entendeu? Se bobeou e caiu, quebrou. Então, eu acho que tem que ser menos impulsivo e um pouco mais controlado. A gente viveu esse momento realmente desse boom aí que a gente viu principalmente no ano passado. Esse ano eu tô sentindo o começo, talvez porque ainda é primeiro mês, né? Governo novo, tudo que tá acontecendo agora. Eu tô sentindo o mercado ainda saindo do Réveillon ainda, na ressaquinha das festas.
O urso tá acordando da hibernação.
Exato, né? Eu tô sentindo ainda, mas eu acredito que esse ano a gente tem potencial para crescer bastante, mas a gente tem que tomar cuidado exatamente com esses fogo de palha, né? Que é coisa Nossa. Que começa e... Ah, não, agora é aqui, vum, queimou, acabou. E agora? Entendeu? Você não pode investir todas as suas energias num negócio que ainda não está consolidado, entendeu? E eu vejo uma certa imaturidade também por parte, muitas vezes, de quem está começando com a ideia de que é aqui que está o dinheiro agora. E não é. Tem dinheiro aqui rodando num podcast? Tem. Mas não é a galinha dos ovos de ouro do momento. Longe disso. É uma mídia que ainda exige que se tenha muito mais trabalho do que o retorno que ela dá.
Opa!
E não é essa ilusão, porque o YouTube, ele tem essa armadilha. Como o YouTube deixa ali aquela visualização de milhões de views, né? Milhões de assinantes e milhões de compartilhamentos e não sei o que e tal, ele acaba hiperdimensionando um número que ele não serve de comparação para o que a gente vive na realidade do áudio. São tempos diferentes, são atenções diferentes, são conteúdos diferentes, entende?
Relacionamentos diferentes, né? Eu gosto bastante da maneira com que você aborda esse assunto, Léo. Na semana passada mesmo, eu tava dando uma entrevista e o pessoal até brincou, né? Que ele falou, puta, mano, tipo, toda resposta sua você começa com depende. Porque é isso, né? Tipo, depende, né? Não tem nada escrito em pedra, não tem nada, né? Tanto que uma coisa que você menciona, desse boom, né, dos podcasts em vídeo, MesaCast e tudo mais, as pessoas esqueceram, né, que em programa de entrevista existe desde que o mundo é mundo, mas
sim,
ok.
Sim.
Mas eu acho que é interessante, né, e é uma seara que a gente nem, eu acredito que nem vale tanto a pena a gente entrar aqui, essa questão de, meu, você não pode comparar uma mídia descentralizada com um monopólio, tipo, tem muita coisa que faz essa divisão entre, né, essa questão do YouTube como plataforma e os agregadores e todas essas coisas, né, essa questão de que eu também gosto muito de dizer que o podcast é a mídia do acompanhamento, né? Sua vida não para para que ele entre. Então, né? Tipo, tem muito conteúdo desses MesaCasts que eu gostaria de, né, consumir. Só que, cara, onde que ele vai encaixar no meu dia? Uhum. É muito difícil, cara. É muito difícil. Não existe louça o suficiente para eu lavar, né, que me dê, tipo, 3 horas para ficar, né, olhando para uma tela.
Tem alguns sites que eu acompanho de podcast em inglês, né? O Matthew McLean, ele publicou uma coluna no site The Podcast Host falando sobre por que que os vídeos não podem e não vão substituir o áudio no podcast. E aí eu chamei a Domênica e a gente gravou um episódio lá do curso de podcast para tocar nesse assunto. Que a Domênica também tem uma posição que eu concordo bastante. E tem uma parte desse texto que o Matthew, ele fala o seguinte: o vídeo, né, o podcast em vídeo, ele te conduz. É ele que determina o que você vai fazer. Já o podcast em áudio, você leva junto contigo.
Sim.
Você é que determina quando você vai ouvir, de que maneira você vai ouvir. Por mais que exista ali um ponto onde esses públicos são a mesma pessoa e conversam, via de regra, são pessoas de idades diferentes, com hábitos diferentes. São perfis diferentes. Tem lugar para as duas mídias, mas não dá para você ficar comparando muito, porque são produtos de... É tipo comparar cerveja e vinho, sabe? Tipo, ah, vou comparar uma IPA com um Cabernet Sauvignon, sei lá. Então você está comparando algo que é de um produto X, de uma característica só dele, com uma outra coisa que é de um produto Y, com uma outra característica, sei lá, tanino na cerveja. Não tem tanino na cerveja. Assim como não tem lúpulo no vinho, entende? Então seria a comparação errada que a gente está fazendo hoje em dia, por isso que eu falei um pouco dessa coisa da síndrome de vira-lata, de ficar comparando o áudio com o vídeo, sendo que são mídias que têm o seu espaço, têm a sua função, mas elas não são comparáveis entre si, porque são outros produtos. No podcast, você tem essa experiência. A gente faz desde uma receita de bolo, uma história infantil, tem uma entrevista, tem um programa investigativo, jornalístico, tem um audiodrama, tem tudo. A maioria dos vídeos é o quê? É entrevistando um artista, entrevistando uma celebridade, alguém que vem falar sobre alguma coisa. Você bota a pessoa lá, você nem estuda direito sobre o cara, pergunta, e os projetos? Me dá conteúdo. Nossa, aí durante 7 horas aí, que depois eu vou fazer corte pra cacete, porque esses cortes aqui vão alimentar o meu canal 2, e esse canal 2, a cada ping de AdSense que vai dar lá, é o meu modelo de monetização. É outra coisa, é diferente do podcast.
Exato.
Não dá pra comparar. E nesse momento que a gente tá vivendo aqui agora, eu acho que a gente ainda tá comparando demais. É por isso que eu queria fazer alguma coisa que trouxesse mais notícia, para as pessoas entenderem um pouco melhor, mesmo quem está trabalhando no dia a dia e não consegue se informar tão bem, ou não tem interesse, ou, enfim, até agora não tinha esse hábito, para que as pessoas consigam ter essas informações e esclarecer, porque o que esclarece é a informação, né?
Exatamente. Eu acho muito, muito bacana toda essa discussão, e eu acho que a gente não conversa o suficiente, inclusive, sobre todos esses aspectos. E isso, cara, é a dor e delícia, né, do crescimento. De justamente, cara, eu adoro o fato de que agora a gente tá tendo que esquentar a porra da cabeça com gente que tá olhando a nossa paixão como uma galinha dos ovos de ouro, cara. Eu acho maravilhoso. Porque quando chega nesse ponto em que tem paraquedista...
Uhum.
Cara, chegamos lá, né?
Sim.
Chegamos lá.
Com certeza, com certeza. Mesmo a gente que hoje, profissionalmente, temos as nossas empresas que prestam os mesmos serviços via de regra, e muitas vezes a gente está participando de concorrências junto, disputando os mesmos clientes e tal, é por isso que a gente, que nem hoje em dia, ontem recebi um e-mail aqui, a Lana estava fazendo o acompanhamento, e aí a pessoa, olha, estamos aguardando a resposta da proposta e tal. Falou assim, olha, desculpa responder que a gente estava com uma certa pressa aqui, mas a gente acabou fechando com a Maremoto, beleza? Então a gente fica aqui, numa próxima a gente volta a conversar. Beleza, entrou, fechou o negócio, mantemos a porta aberta para uma próxima oportunidade e acabou. Não tem essa de acabar aqui e falar assim, puta que pariu, olha aí, Maremoto ganhou mais um, eu tô aqui com menos um e olha não sei o quê. E, cara, não, porque eu tenho uma caralhada de e-mail para responder de proposta que tá em andamento e tá tudo bem, entende? Então isso aqui é legal porque a gente passa a ter uma concorrência saudável porque tem volume de demanda pro nosso trabalho e a gente criou um modelo que permite que a gente cresça e treine outras pessoas e traga outras pessoas para trabalhar junto com a gente e tá tudo bem. E tem gente que tá começando agora, que muitas vezes daqui a, sei lá, um mês ou um ano, pode estar na nossa equipe também trabalhando junto com a gente.
Com certeza.
Então isso é uma coisa do mercado que a gente tá vivendo, que, cara, o que eu mais quero é que esses programas de vídeo fiquem bravos com a gente mesmo, sem saber quem nós somos, o que, que a gente faz, entendeu? Programas que começaram esse ano, ano passado, ou há 2 anos, e hoje se autoproclamam os criadores do podcast nacional. Tá bom, querido, pode ser, se autoproclame. É a mesma coisa que o cara que mete no currículo do LinkedIn lá, especialista em podcast. Eu tô fazendo essa merda há 15 anos e eu não me considero especialista em porra nenhuma.
Nossa, muito longe,
inclusive. Eu só tô fazendo o meu trabalho, só que, entendeu? Eu só tô fazendo o meu trabalho. Eu só quero entregar o produto na qualidade que o cliente aprovou, com o nosso padrão, no prazo. E aí, que no prazo dele, ele também me pague. É esse o objetivo do negócio.
Exatamente.
E aí as pessoas ouvirem, é claro que ao ouvir, aí vem o prazer da audição, vem a intenção daquele programa, seja entretenimento, seja informativo, seja educacional, seja inclusivo, seja o que for. Outra característica que o podcast tem também, que é essa coisa da versatilidade, da democracia. É a mídia mais democrática que tem hoje. Você pode iniciar agora um podcast no teu celular. E depois você vai melhorando, compra um microfoninho e tal. Mas você pode começar agora, entendeu? Você não precisa ter uma mesa com 4 Herman Miller em volta, o braço Top Arm que a gente comprou depois de 30 anos guardando dinheiro para comprar esta bodega aqui. O SM7B que a gente sonhou durante anos e anos ali, ficava monitorando ali $349 na Amazon. Puta, um amigo vai para Nova York, vai para BH. Será que ele traz? Será que eu posso pagar ele em 10 vezes e tal? Não, hoje o estúdio já tem que começar com 3, 4 câmeras de 4K, é tudo, não sei o que e tal. A audiência ainda não tem, mas já vai começar com um investimento de 100 mil. A gente tem o grupo do curso de podcast lá no Telegram, né? Aí esses dias, um dos participantes falou assim, gente, alguém aí trabalha com estúdio de podcast e tal, não sei o quê? Que eu tô aqui pensando se vale o investimento da gente começar um estúdio para prestar serviço nessa área. E aí eu falei, pô, legal, vamos puxar papo, porque a galera ali, papo sobre produção e tal.
Exato.
E aí, onde é que você mora, querido? Ah, eu moro, sei lá, vamos supor que eu moro aqui em Serra Negra, São Paulo. 25 mil habitantes tem a cidade. Você vai montar um estúdio podcast em Serra Negra? Pra quê? O povo de Serra Negra nem sabe o que é podcast pra escutar. Quem que vai ter demanda pra gravar? Você vai investir 100 mil reais, sei lá, por baixo, num estúdio? Isso se você não for pensar em revestimento acústico, isso tudo, porque aí já é outra Coca-Cola.
Aí a brincadeira fica bem séria.
A sua intenção de ROI é o quê? 50 anos? Pra você tá bom recuperar o investimento em 50 anos? Porque, bicho, não tem mercado. Então não é, ah, não, podcast é o que tá dando dinheiro, por isso eu preciso ter um estúdio. Será que tem mercado onde você mora? Vai valer pegar, sei lá, uma poupancinha, um fundo de garantia de um acordo que você fez, alguma coisa assim, e vai investir nisso porque você ouve muito podcast e acha que é, como diria nos anos 70, é a nova coqueluche do mercado? Será que não vale a pena você fazer uma pesquisa mercadológica antes, analisar se teria demanda aí na tua cidade, no teu bairro, quem seriam os seus concorrentes e tal? E aí o menino falou, pô, Léo, você tá jogando uma pá de cal no meu sonho. Eu falei, cara, se é o teu sonho, não pergunta pra mim, filho.
Exatamente.
Se é o teu sonho, vai lá e faz. Agora, se você tá perguntando uma opinião baseada no que eu tô fazendo ao longo de todos esses anos, eu não posso aqui ser irresponsável e falar, cara, meta tudo que você tem nesse investimento aí e vamos ver o que dá. Eu não fiz isso na minha vida.
Não posso ser o responsável pela palheteria mexicana de alguém, né?
Exatamente. Eu não posso ser o responsável por mais uma banca de miçanga, entendeu? Agora, se é teu sonho, cara, sonho você não pergunta nem pra mãe, você vai lá e faz. E se você dá com o burro na água, você assume o BO. Eu fui lá e fiz. Aí que vem essa questão da informação, Caio. A gente tem muita coisa acontecendo, mas a gente tem uma deficiência muito grande de saber o que está acontecendo. Porque essa informação, não é que a informação ela está restrita a alguns grupos. Não, a informação ela não circula mesmo. Porque não existe essa cultura ainda aqui no Brasil da gente fazer circular o que acontece no nosso meio. É um mercado que está se consolidando pela demanda, está se consolidando pelo consumo, mas ele só vai ganhar características de mercado propriamente dito à medida que as pessoas, os profissionais desse meio, forem amadurecendo essa noção também, entende? E aí vem a questão do profissionalismo. Tem que assumir o BO. Então, a Maremoto hoje não é mais o Caio pagando o aluguel todo mês. Claro que também tem o aluguel. Mas não é só isso. Já tem famílias envolvidas. Já tem pessoas. Já tem uma coisa chamada folha de pagamento. Já tem uma coisa chamada imposto pra caralho. Você já tem tudo isso. Então, isso é profissionalismo. Ah, a gente queria só ligar o microfone e falar. Legal. Mas crescimento é isso que acontece. A gente tem que estudar administração de empresa, tem que estudar como fazer. Se a gente não tem tempo de fazer, a gente tem que fazer aquilo que é o mais inteligente ainda, que é contratar alguém que seja muito melhor do que a gente naquilo, para que aquela pessoa cuide daquilo. Aí é ideal. E aí a gente começa a criar aquele círculo de confiança que aumenta o que é a nossa carga de responsabilidade.
Que nem você mencionou, né? No começo, cara, eu queria trabalho para poder colocar um teto em cima da minha cabeça. Hoje em dia, se eu faço merda, e eu fiz muita ano passado, por exemplo, cara, são 30 pessoas que estão aqui dependendo de mim.
Exato.
Então, cara, é uma frustração, é um medo, é uma pressão. E eu não tô falando isso pra, tipo, ah, tadinho do empreendedor. Não, de maneira nenhuma,
não,
gente.
Não, não, não.
Estou aqui, sim, falando de um lugar de muito conforto, muito privilégio, sim.
Uhum.
Só que, ao mesmo tempo, cara, é uma briga que realmente ela fica cada vez mais séria. E se você tem um pingo de humanidade dentro de você, cada derrota dói muito mais. Então, eu queria até aproveitar esse nosso gancho, Léo, para transicionar, para justamente falar um pouco da radiofobia, porque, né, querendo ou não, a gente tá falando aqui bastante, né, sobre o mercado, como é se estabelecer, esse nosso relacionamento com clientes e concorrência,
uhum.
E, né, o quanto a gente tá conseguindo também, né, com muita felicidade, nós mesmos, com as nossas empresas, crescer também dentro de toda essa confusão. Eu queria perguntar para ti, então, assim, do ponto de vista, sem falar, né, diretamente com o Léo comunicador, o Léo fã, o Léo radialista, o Léo que trabalha com a voz, fala mais que o homem da cobra.
Mais que a tia do Yakult, né?
Falando especificamente com o Léo empreendedor.
Certo.
Se você pudesse enumerar aí quais são os seus maiores desafios de estar na posição que você está hoje. Quais são as coisas que você mais quebra a cabeça tentando resolver ou que, putz, eu tive que errar para poder chegar num denominador comum. Como é que você está nesse sentido?
Tem vários, né? Eu sei que você vive também esses desafios no dia a dia, mas como você direcionou a pergunta para mim, eu acho que um desafio constante, até perguntam pra gente achando que a gente tem um segredo na mão pra isso e a gente não tem.
Léo, se eu tivesse segredo, não tinha quase falido ano passado.
Então, aqui as pessoas perguntam pra gente achando que a gente tem segredo na mão. E aí, é bom a gente se manifestar dessa maneira também, pras pessoas entenderem que as dores do pequeno também são as nossas. Claro que em proporções diferentes. Quando eu era só eu, um CEO de MEI, e eu quebrava, ou eu fazia alguma bobagem, era só eu. Aí você já falou, hoje em dia não. A gente tem aí uma galera que depende da gente e precisa que isso dê certo para continuar pagando conta, botando pão na mesa e tudo mais. Mas um desafio constante, que é isso que eu disse, que muitas vezes perguntam e acham que a gente tem o segredo, mas não existe esse segredo, porque o mercado ele ainda não está consolidado o suficiente, é precificar as coisas. Esse é um desafio constante. Quanto que eu vou cobrar por aquele serviço? Por mais que hoje eu saiba muito melhor de separar o joio do trigo e saber o quanto que eu posso cobrar de acordo com a minha qualificação versus o trabalho que aquele serviço vai dar versus a capacidade de investimento do meu cliente, são todos variáveis que precisam ser pesadas nessa equação, calcular essa equação ainda é um desafio muito grande. Como eu disse, a pessoa que respondeu dizendo que fechou com a Maremoto, eu não tenho feedback de por que ela fechou com a Maremoto e não comigo. Eu não sei se porque a Maremoto cobrou menos, eu não sei se o portfólio da Maremoto era melhor do que o meu naquele momento. Também, o volume de trabalho que eu estou agora no momento não me permite criar um método de tentar entender isso. Ou eu foco naqueles que ainda têm o potencial de fechar, que a gente está em negociação, ou eu fico me remoendo nessa questão, que não é o foco. Então, essa questão da precificação é um desafio constante, ainda mais porque a gente sabe que a gente muitas vezes está lidando com empresas grandes que trabalham com orçamentos para vários, né? Várias empresas como nós, e muitas vezes o que decide é o valor, né? Ainda mais em empresas muito grandes assim, onde não existe ali um filtro muito, digamos, específico a respeito, por exemplo, de olhar portfólio e tudo mais, entendeu? Às vezes vem um menino que fez o curso comigo ontem, aprendeu vendo lá o meu curso da Alura essa semana, e fala assim, ah, não, eu sou aluno do Léo, cobra 10 vezes menos do que eu e ganho o negócio. Não posso sofrer por conta disso. Mas é um desafio constante.
Sim, e não há maior dor no coração do que precificar errado um projeto longo e ficar sofrendo com ele por meses afora. Tipo, puta, eu achei que ia ser tão mais simples. E aí você, né, você fica naquele sentimento de, nossa, eu tô perdendo dinheiro com esse aqui.
E quando você percebe que você podia e conseguiria ter, sei lá, cobrado 4 vezes o valor que você cobrou, que o cliente tem cacife pra pagar aquilo ali, você não arriscou, ganhou a concorrência e, na verdade, você tá tendo um trabalho que, cara, não compensaria. Então,
com certeza.
Dá pra gente cancelar esse contrato aí? Vamos renegociar? Não dá mais. Agora já tô enrolado nessa. São coisas que acontecem, a gente como gestor do negócio, essa é uma dor constante que a gente passa, principalmente quando a gente tem pessoas, né, também aí na equipe que vão ser diretamente impactadas por conta de um negócio bem feito ou de um negócio mal contratado, né?
Isso é muito importante.
Importantíssimo, fundamental.
As pessoas subestimam, Léo. E isso óbvio, né, que a gente discute em diversas esferas, né? Tanto que eu faço essa movimentação direto, assim, porque, né, aquela coisa que você mencionou, cara, eu não vou cobrar da padaria do seu Joca o mesmo que eu vou cobrar da Coca-Cola.
Exato, sim.
Né, a gente tem que, por favor, né, vamos ser aí inteligentes, né, entender o contexto e todas essas questões e tal. Tanto que as nossas precificações e negociações, elas tendem a ser super abertas. E tipo, gente, qual que é o budget do projeto? Vamos conversar, o que a gente consegue fazer? Ah, às vezes, tipo, pro que você tem, a gente não consegue entregar um semanal. Vamos fazer um quinzenal? Tudo isso é conversável, é adaptável e todas essas coisas. Só que ao mesmo tempo, quando a gente tá conversando em diversas esferas, uma movimentação, por exemplo, que eu faço constantemente é se alguém busca os meus trabalhos, às vezes é uma pessoa física querendo,
isso,
né?
Isso, tipo, exato.
Eu falo, cara, hoje, na minha estrutura, infelizmente, eu não consigo te absorver. Mas você não fala isso, você fala, muito obrigado, tchau. Não, você fala, então, tem aqui vários outros editores independentes que você vai lidar direto com a pessoa e tudo mais, que, obviamente, o custo dela vai ser muito menor do que o meu.
Sim.
Então, uma coisa que eu acho que é interessante é justamente essa questão de entender o nosso lugar, entender, né, qual peixe que a gente tá buscando agora, né? Afinal de contas, cara, antigamente um programa que ia fazer edição e era semanal e pagava R$250, cara, R$250, R$1.000 já pagou metade do meu aluguel.
Sim. Exato.
Sabe? Só que hoje em dia, R$1.000, cara, R$1.000, ele dissolve, Léo.
Dissolve.
Ele dissolve.
Não, não,
né?
Dissolve.
Tipo, ele vira poeira. Ele, sim, caiu, ele vai... Pum,
é,
já, né?
Outra coisa que a gente tem que levar em consideração nisso é que o nosso funcionário que ganha melhor se chama governo, né? Uhum. E se você está no Simples Nacional, é 16% que o governo vai levar. Então você já tem que levar em consideração o imposto em todo o cálculo que você vai fazer. Quando você é MEI, ainda tranquilinho. Você paga lá com cinquentinha por mês, tem aquele limite lá de crescimento, ok, bacana. Agora, extrapolou isso, virou microempresa, entrou no Simples Nacional, ainda que não tenha entrado, mas você tem a categoria do imposto e aquilo ali é o seu funcionário que, cara, não importa. Se você quebrou, não quebrou, emitiu a nota, o imposto tem que ser pago, ponto. Então, muitas vezes não dá para você disputar exatamente isso, absorver um cliente, às vezes pessoa física, que tem uma capacidade de investimento bem menor do que uma empresa, obviamente, e não entra naquilo que você está querendo fazer agora, entendeu? Porque às vezes não paga o imposto, não paga o trabalho de ir lá emitir a nota. E não é uma reclamação, é uma realidade do nosso negócio.
E é importante discutir sobre essas coisas, Léo, justamente também porque quanto mais o mercado ele amadurece, ele se desenvolve, ele cresce, mais pessoas como nós também vão conseguir se organizar, isso, também vão conseguir fazer essa transposição, né, de CEO de MEI para CEO de empresa, porque isso é uma coisa, cara, que me pega e me ferra muito, e eu quero justamente continuar discutindo desses desafios que você estava trazendo, mas mencionar essa questão de que, cara, a gente construiu muito avião voando.
Com certeza.
Eu contei essa história diversas vezes, vou falar pela 90ª vez. Já teve mês na Maremoto que não caiu um real na conta porque eu esqueci de cobrar cliente, cara.
Essa história só é famosa.
Eu esqueci, cara. Eu esqueci de emitir as notas. Todos os clientes. Pra muita gente, né? Fala, cara, nossa, mas como assim e tal? Bicho, a minha experiência em gerenciamento de empresa não era zero, era menos 10. Então era aquela coisa, né? De tipo, puta, fiz errado. Ok, a lição aprendida, processo. Porra, fiz outra merda. Lição aprendida, processo, né? São justamente organizando e angariando conhecimento, né? Porque tem toda essa coisa, né? Se você erra, não aprende nada, puta que pariu. Mas eu queria justamente ouvir de ti, além dessa questão de precificação, quais outros desafios, assim, que você consegue identificar que seria legal até a gente discutir sobre isso pra alertar as pessoas a não caírem nos mesmos buracos que a gente caiu.
Importante realmente a gente compartilhar esses aspectos, porque as pessoas acham que, sei lá, a gente faz segredo das coisas. E não, a gente, nossa, só tá ocupado demais trabalhando mesmo. A gente só tá preocupado em sobreviver no dia a dia, né? Mas esse sim é o primeiro desafio da precificação. O segundo, aí já é um pouco mais interno, mas é muito importante, que é assim, a inteligência emocional pra gente gerenciar as pessoas, sabe?
Uhum.
Esse é um ponto que a gente não tem treinamento para isso. Existem diferenças muito grandes de pessoa para pessoa com relação ao nível de experiência que tem em gestão de relacionamento e tal. E a gente tem sempre uma... A gente, quando eu digo a gente, eu e Caio como donos do negócio, a gente tem sempre uma linha tênue entre o profissional e o pessoal. Porque a gente sabe que quem está trabalhando com a gente... Em algum momento, sem presunção nenhuma, tá? É uma realidade. Em algum momento, essa pessoa admira a gente, ou já admirou a gente, já quis trabalhar junto com a gente. Uma coisa é você admirar como ouvinte, você admirar de longe, você admirar o que aquela pessoa faz na internet.
Aí vem um choque de realidade, né, Léo?
Aí a gente vem pro relacionamento diário. E o relacionamento diário, ele é um relacionamento que você tem o lado da amizade, o lado gosto muito de você, mas você tem também o lado profissional, que é... Eu preciso de você para esse serviço, para essa realidade, com esses skills. E o meu papel aqui é gerir e criar o melhor ambiente possível para que você possa dar o melhor possível de você. Mas não é o sorriso que vai fazer a coisa acontecer. É o trabalho com qualidade, é o trabalho cumprido, é a coisa feita direitinho, porque a gente trabalha com esse fator aí, que é um fator lazarento, mas ele rege a vida do nosso modelo de negócio, que é o prazo. Infelizmente, nem todo cliente, a gente tem também que cortar um dobrado para ensinar, para educar os clientes nesse sentido, de que podcast não é, começa com P, mas não é pastel. Não é esquenta o óleo, vira, tá pronto com queijinho derretido no meio. Existe um processo, a gente levou tempo para criar um processo que funciona. desde a concepção da pauta até a gravação com a melhor qualidade possível, o envio do arquivo através da nuvem para a gente poder colocar na produção, para o editor fazer a decupagem, a limpeza, sonorização, revisão, aprovação. É um processo, não tem como fugir desse processo. A música não vai vir antes do corte da voz. A masterização não vai vir antes da captação. É um processo que tem começo, meio e fim. E existe uma ordem a ser seguida e essa ordem leva tempo. Esse tempo, ele tem fatores. Ele depende do tamanho do material a ser editado, ele depende do tamanho do projeto, ele depende da pressa com relação ao, às vezes, o atraso no recebimento do material versus a data de publicação. A gente vira e mexe, está aqui apagando incêndio de cliente que tem que publicar na sexta-feira e entregou o programa na quinta-noite com 3 horas de duração.
Nossa.
História da nossa vida. Disso, entendeu? O Jovem Nerd já sabe. Vira e mexe, o Nerdcast chega bem em cima da hora. E aí o Alexandre já vê, ó, que nem hoje é terça-feira, né? Estamos gravando aqui. Ontem eu mandei na segunda, Nerdcast da semana. Ah, não sabemos ainda quando vai ser, hoje ou talvez amanhã. Aí hoje já... E aí, Ale, tá bom? Ah, tá confirmado, nós vamos gravar hoje à noite. Então pronto, hoje à noite vai chegar. Então já acionei o editor, que é o primeiro editor, Thiago, que pega a primeira limpeza do Nerdcast. Ele antecipou o que tinha pra agora, pra quando chegar o Nerdcast, já entrar na produção. Ele vai dar uma invertida no horário dele, porque amanhã já é quarta, quinta-feira é revisão, sexta-feira tá no ar, entende? A gente aqui já tá há 10 anos fazendo isso pra eles. A gente já tem o nosso reloginho, o nosso processo azeitado pra isso. Então, sabendo como é o comportamento, o processo faz com que a gente leia o comportamento também ali do cliente, a maneira como aquilo está acontecendo. Assim como, ah, mas em compensação, na quarta noite já vai pingar o programa da semana que vem. Olha aí que maravilha. Acabou um, já entra o outro. Semana que vem o trabalho já está adiantado. Esse tipo de coisa de gerenciamento de pessoas e de gerenciamento de processo é algo que, eu não digo que chega a ser uma dor, não é uma dor, mas é algo que demanda uma energia muito grande da nossa parte. Porque se der errado lá na frente, não importa quem fez. Quem assinou o contrato, fui eu. É o meu nome que tá ali, entendeu? Então, não importa quem errou. No final das contas, é assim, se tudo deu certo, mérito da equipe. Se alguma coisa deu errado, a culpa vai ser sempre minha. E aí é inerente ao que a gente está vivendo. Então isso muitas vezes a pessoa que está começando agora não para para pensar. Vai encarar mesmo? Consegue encarar mesmo? Então arregaça a manga e faz, meu filho. Tem um monte de variáveis aí que você vai precisar gerenciar. E se você conseguir, cara, tá tudo bem. Manda ver. Queremos mais é que o mercado cresça. Agora não vem achando que é, sabe, pastelzinho, chop chop, tá pronto daqui a 15 minutos, porque não se faz, não existe ainda. Pode ser que amanhã mude. Com os plugins, com os aplicativos, com tudo que está surgindo aí, com as automações. Eu até acredito que vai chegar uma hora que você vai gravar um puta programa migué daqui, passou no filtrinho, você estabeleceu os parâmetros ali, pode ser que daqui a pouco a limpeza seja automática, a decupagem seja automática, mas ainda não chegamos nesse nível. Por enquanto, o ouvido de quem edita ainda é o que manda. É o fundamental. A gente que corrige se o filtro filtrou errado. A gente que tem que ter o parâmetro de falar, não, isso aqui tá ruim, volta, faz na unha. Volta, nada a ver. Começa de novo. Tá fora do padrão, entendeu? Alguém tem que estar ali fazendo a coisa acontecer e andar, né? Então aí, essa questão de gestão das pessoas é um desafio muito grande. Também perceber aonde que você atrapalha. Isso é foda também. Aonde que eu atrapalho? Porque aonde eu atrapalho, eu preciso sair e colocar alguém que seja bom naquilo. Para eu não virar o gargalo do próprio negócio. Então, como que eu posso melhorar isso? Será que se eu trazer alguém para fazer isso, vai melhorar aquilo? Será que eu consigo absorver mais uma pessoa? Será que tem caixa para trazer mais um? Isso tudo faz parte do processo de gestão do negócio. E é uma coisa que não se fala abertamente por aí, que temos que preocupar com isso, entendeu?
Eu acredito, né, que juntando, né, todas essas questões, essa sua última resposta, essa junção dessas soft skills com o pensamento estratégico, como é que a gente garante que todos esses pratinhos eles estão girando, não tem nada caindo.
Nossa, que exemplo fantástico. Porque quando um tá lá redondinho, o outro já tá quase bambeando.
E é justamente, eu acredito, que é uma questão que para mim é um pouco difícil, até justamente, não sei, assim, é uma questão pessoal mesmo, né, de tipo, eu evito falar, porque às vezes, né, tipo, se tá acontecendo algum problema, eu não vou conseguir me expressar da melhor maneira possível, aí as pessoas vão levar de outro jeito e tudo mais. Mas eu acho que é muito difícil justamente essa questão de que, além de ser, né, uma pessoa que, lógico, a gente tem um relacionamento de amizade, de companheirismo, de parceria, de estar presente, de, meu, precisa falar comigo e tudo mais. Uhum. Só que há também essa questão, justamente desse distanciamento necessário para que uma determinada autoridade se mantenha viva.
Tem que ter, né? Tem que ter.
Porque eu, pelo menos assim, eu sempre que eu falo isso, tipo, sempre, né? Ceci, que tá aqui acompanhando a nossa gravação, que é a nossa produtora, o pessoal que vai editar esse conteúdo depois também sabe muito bem disso. Eu sempre falo com todas as letras, eu odeio ser chefe. Porque nada me esmigalha mais por dentro do que cobrar e, tipo, e falar, meu, você errou e... Tipo, me destrói por dentro, porque eu sei que a pessoa não tá de sacanagem. Pra mim, esse é meu calcanhar de Aquiles. Então, justamente isso que você falou de, putz, onde eu sou um problema? Uhum. Deixa eu sair daqui e deixar com quem sabe o que tá fazendo? Isso é uma coisa que, pra mim, cara, deixar de ser o próprio gargalo da empresa foi a lição que demorou tanto pra aprender, cara.
Foi, pra mim também.
Nossa,
foi o maior desafio lá atrás. Já tem um certo tempo, obviamente, né? Mas ter essa noção, porque... Como a gente sempre foi por conta própria, a gente acreditava até, né, por uma questão de formação de hábito, de que a gente tinha que dar conta de tudo, né? E aí, de repente, você reconhecer que não, eu tenho fraquezas aqui, pontos onde realmente não tô conseguindo fazer sozinho, tem gente melhor do que eu para fazer isso. Agora tá na hora de eu começar a delegar e trazer novas pessoas para fazer e tal. Então, é um processo dolorido, porque é um processo que envolve desapego, né? Processo de descentralização e tal. Essa coisa que você falou de ser chefe também é algo delicado. As pessoas que estão trabalhando com a gente, como eu disse, elas têm aquela admiração por nós, né? Todo mundo que trabalha comigo hoje, a não ser o meu filho, que também trabalha comigo, o Lucas, mais velho, mas todos os outros que trabalham comigo começaram como ouvintes do programa, depois foram estudar, e aí os editores entraram por conta da edição, né? As outras pessoas dentro das suas qualificações também. Mas todo mundo tem uma história de que em algum momento, lá atrás, começou a ouvir por causa da gente, fez o primeiro curso de edição e tal. Então existe esse fator emocional também que é difícil para você, às vezes, dar aquela virada na página, ajustar essa tensão, sabe? Que nem da corda do violão, né? Se ela tá muito frouxa, o som não sai. Tá esticada demais, arrebenta.
Ela arrebenta.
Esse ponto de equilíbrio, esse caminho do meio da gestão de pessoas aí, né? É um grande desafio e não tem como a gente fugir disso, entendeu? É inevitável. Não dá para deixar acontecer, porque se você deixar solto é que nem filha, que você não tem filho, né?
Mas nem pretendo, pelo amor de Deus.
Você tem cachorro, você tem a mococa aí, né? Então, você sabe que quando, sei lá, vamos supor que você tem uma piscina sem cobertura e ela não tem essa experiência e não sabe nadar, que nem criança pequena também. Você tá vendo lá, você não vai deixar primeiro ela cair na água pra depois ela quase morrer afogada pra você ter que fazer um CPR lá, um boca a boca, um negócio, pra daí a pessoa sobreviver. Você fala assim, ó, tá vendo? Não é pra entrar na água. Não dá para chegar nesse nível. Você tem que ir lá e evitar que a queda aconteça e educar e explicar qual é o perigo daquilo que estava acontecendo. É cansativo, é exaustivo até, dependendo da frequência disso e tal, mas é necessário. Essa vitrine chamada internet, ela não mostra para quem está começando agora ou para quem está querendo entrar, ela não mostra todas essas variáveis. Ela mostra só o glamour da internet. Ela mostra os milhões ali no download, nos números. Ela mostra o cara lá no Instagram. E o Instagram, você olha no Instagram, todo mundo é feliz no Instagram. Ninguém vê quando a coisa não tá certa. Só vê o que tá sendo mostrado de bonito. Você só vê as alegrias, né? A internet mostra as alegrias. As dores não mostra.
Sabe uma coisa que me pega muito, Léo? É de justamente o receio de falar dos nossos fracassos traz junto consigo, da maneira com que a internet foi desenvolvida e enaltecida e tudo mais, se você discute os teus fracassos, você fica meio que taxado como... Ah, não, peraí, então se ele fez merda, então ele é incapaz. Essa pessoa não sabe o que tá fazendo. Então, pô, peraí, eu não vou confiar o meu projeto a essa pessoa. Porque, ô, acabou de rolar alguma merda, tal, teve que mandar a gente embora e tal. Opa, peraí, então liga o sinal de alerta aqui. Então, com esses aí, a gente não vai se relacionar. Quando, na verdade, a gente erra todo dia, a gente aprende todo dia. E querendo ou não, você vai construindo calo e você vai aprendendo a ser, né, no fim, uma pessoa, um profissional, uma corporação melhor. Essa visão um pouco turva, né, dessa cultura de que, ah, não, trabalha enquanto eles dormem, toma café com manteiga. E... Não, dorme quando eles dormem, sim. Cara, é. Tenha uma boa noite de sono, pelo amor de Deus. Vai descansar.
Dorma também enquanto eles estão acordados, porque você também precisa dormir nos horários que são os seus horários. Ah, o cara já tá acordado trabalhando. Não, eu vou dormir mais um pouquinho aqui, porque ninguém sabe que eu fui dormir 3 horas da manhã ontem. Não preciso levantar às 6 hoje, entendeu? É algo que você e eu amadurecemos muito também nos últimos anos, que é o seguinte, a gente aprender a medida certa da exposição, sabe? A gente nunca sabe se a gente tá exagerando ou não, mas a gente amadureceu nesse aspecto, né? Porque rede social, antigamente, cada coisa que você fazia era um tweet, era uma foto, era não sei o quê, era... Cara, hoje em dia... A gente, quando a gente aprende a calar, a gente se torna muito mais eloquente. E hoje eu entendo totalmente essa postura, que é o seguinte, mano, eu não posso simplesmente porque eu tô trabalhando, velho. Não dá tempo Exatamente. De eu ficar de teretetê, até porque esse teretetê não vai ajudar a qualificar mais um editor a editar dentro do nosso padrão de qualidade, né? Não vai formar um produtor ou uma produtora a pensar com a nossa cabeça de podcast, porque a pessoa, muitas vezes, ela traz uma expertise muito grande naquela área dela de especialização, mas a gente é que tem que mostrar como aplicar aquilo ao nosso mercado do podcast, que tem as suas idiosincrasias, que tem as suas características muito próprias. Então não adianta você delegar para a pessoa 100% ali no começo e o negócio não veio do jeito que você queria, porque você não educou, você não treinou.
É, bola de cristal agora é requisito.
Tem mãe de Iná no rolê. E aí sim, aí a partir do momento que a pessoa já entendeu melhor do nosso business, aí é mundo ideal. O nível de confiança que a gente ganha com as pessoas que estão em volta da gente, ponto de, cara, assim como você, por exemplo, tem a Drica e outros editores sênios que você tem na empresa, que você já nem vê o que os caras fazem. Vai, volta, entregou. Você sabe que tá no padrão Maremoto de qualidade, você não precisa nem se preocupar.
Hoje em dia, quem é a minha chefe é a Drica. Ela que me dá os esporros, ela que me dá as broncas. Caio, você já publicou isso aqui? Caio, você já fez isso aqui? Ó, tô te marcando de novo, hein?
É isso aí.
Eu adoro conversar sobre esse tipo de coisa com você, porque a gente sente as mesmas dores e é sempre interessante justamente também que cada um de nós tem a sua própria personalidade e a gente vai complementando, né? Justamente ajustando e entendendo como que a outra pessoa tá resolvendo essas questões e... justamente aprendendo e compartilhando esse conhecimento, que isso foi uma coisa que a gente sempre teve como lei. Quanto mais a gente democratizar essas questões, expressar e colocar para fora tanto conhecimento, tanto forma, quanto processo e todas essas coisas que a gente puder e que vá ajudar a trajetória de outrem, cara, pra gente é melhor, porque querendo ou não, dessa maneira, a gente não só tá ajudando o mercado, ou seja, quanto mais a gente contribui para o mercado que a gente faz parte, mais a gente tá garantindo o futuro e a sobrevivência dele, né, e o desenvolvimento dele, como também uma questão de que, cara, tipo, o oceano, ele é muito aberto. O oceano é muito grande, então vocês podem ficar tranquilos. Me perguntaram esses dias, ah, mas quando você publica conteúdo falando sobre a edição, os melhores formatos, como precificar e não sei o que tem, você não tá criando concorrência? Eu falo, cara, se eu tiver esse tipo de pensamento de que o conhecimento é meu e ele tá atrás dessa porta aqui, eu vou, usando o termo dos Faria Limers, começar com gatekeeping, cara... Eu me fudi, tá ligado? Porque essa necessidade de justamente compartilhar o que a gente sabe e ter essa questão realmente de olhar e falar, cara, eu não sei isso, me ensina. Eu faço isso direto, cara, direto. Eu não posso nunca ter essa questão, né, de orgulho e qualquer outra coisa a partir do momento em que se eu for cabeça dura, tem 30 pessoas que podem se ferrar. Porra, não, sabe? Não, de maneira nenhuma, sabe? Então, pra mim, a maior qualidade de qualquer pessoa, de qualquer profissional, é o profissional que consegue pedir ajuda.
Com certeza.
Que vira e fala, eu não sei fazer isso, me ajuda. Porra, eu só falta eu chorar.
Uhum.
Porque é uma sensação de alegria que eu tenho de justamente, puta, ok, essa pessoa, ela confia em mim, ela confia no meu direcionamento e ela não esperou uma situação, às vezes, né, crescer até ficar de um jeito que é irreversível para poder chegar e falar, pô, não tô sabendo fazer isso aqui, me ajuda. Se eu tô propiciando um ambiente profissional em que as pessoas se sintam à vontade para pedir ajuda umas para as outras e aprender umas com as outras e crescer umas com as outras, eu tô fazendo certo o meu papel, tá ligado?
É muito legal você citar isso, sabe? Porque eu já vivi experiência com pessoas que estão comigo até hoje, que são pessoas extremamente qualificadas naquilo que elas fazem, mas que têm uma crueza profissional. Por terem começado bem jovens, não terem tido experiência de trabalhar numa empresa grande ou alguma coisa assim, elas têm uma crueza no tato, têm uma crueza no tratamento. Não digo falta de sensibilidade, mas falta de experiência mesmo. Porque aí cabe a nós pegar pela mão, ir lá e tal. Mas aí, uma época eu pensei o seguinte, a experiência de trabalhar numa grande multinacional me deu esse jeito de aprender a me comunicar, de me lidar com as pessoas. Eu pensava desse jeito. Aí, passou um tempo, veio pandemia e tal, não sei o quê. Hoje eu já penso diferente. Eu acho que ninguém precisa passar por uma grande empresa para ter esse tipo de experiência. A maior parte das pessoas que eu conheci que trabalhou nessas empresas não era feliz, cara. Eram pessoas extremamente amargas, extremamente fechadas em si mesmas, né? Em si mesmadas. Era pela grana, mas realização profissional eu via em pouquíssimas pessoas. Então, seria muito injusto agora estar recebendo aí jovens aí de 25, 30 anos, até um pouco mais, um pouco menos, para trabalhar comigo e achar que eles teriam que ter passado por esta merda que eu passei para poder ter esse... Não, cara. É muito melhor pegar alguém que seja cru nesse sentido, pegar pela mão e ajudar essa pessoa a ter um pouco mais. Aí sim, de jeito de lidar, né? De ensinar como que troca uma ideia sem cometer muito sincericídio. Mas é muito mais fácil do que você pegar alguém que já venha todo calejado pelo sofrimento do mundo corporativo e você tem que aí ajudar essa pessoa a se deseducar de uma cultura para depois começar numa outra cultura. Então, isso que você tá falando, eu concordo totalmente, é a mesma sintonia com a qual eu tô vibrando hoje e a mesma maneira com que eu tento lidar com as pessoas que estão comigo, sabe? Existe sim essa coisa da hierarquia de quem é sênior e quem cuida de quem, quem reporta para quem. Isso obviamente tem que ter, porque senão os projetos não andam, a organização não acontece. Mas não existe essa coisa do medo da autoridade. Cara, eu fico muito feliz de ouvir você falar isso, porque é sinal que a gente vibra na mesma sintonia nesse sentido. Que eu acho que, sem modéstia nenhuma, estamos nos tornando pessoas melhores a cada dia.
É o objetivo,
torço, né? Pra isso, pelo menos.
Léo, porra, muito obrigado pelo teu tempo, por compartilhar toda essa tua experiência comigo e com os nossos ouvintes. Já, inclusive, assinei o podcast de notícias do Cast News, afinal de contas.
Ajuda a espalhar a palavra aí, porque, por enquanto, tá? Claro que lá na frente, esse projeto, ele é altamente monetizável lá na frente, né? Quando a gente tiver aí uma audiência bem legal, a gente pode fazer que nem o James Cridland faz, fala assim, esse mês o Cast News é no oferecimento de fulano de tal, empresa tal, não sei o quê. É altamente monetizável o projeto. Mas ele tá sendo feito mesmo por paixão, assim. Tanto o Renato com a equipe do Bicho de Goiaba, como eu com a equipe do Radiofobia. No projeto do Cast News, a gente investe um pouquinho do dinheiro das empresas que não são aquele negócio para poder fazer a coisa funcionar. Então é o tesão, é a paixão que tá realmente fazendo com que isso tenha esse respiro, essa nova fase e agora o podcast. Então, o apoio de pessoas como você são fundamentais nesse momento agora para que a gente tenha uma audiência grande nos primeiros programas, nos primeiros meses, quando a gente estrear ali no dia 6 de fevereiro, para que a gente consiga trazer mais gente boa, gerar mais notícia, porque eu vou falar aqui no Maregrama em primeira mão para você, porque, né, eu acho que é um lugar legal para se falar isso. O objetivo desse projeto é se tornar um podcast diário de notícias. Não é ficar no semanal. A minha ideia, lá quando eu fui falar com o Renato, era que esse programa fosse diário, assim como o Pod News é, de segunda a sexta-feira. Mas aí, a prudência, como diria minha avó, prudência e caldo de galinha nunca mataram ninguém. Então, eu segurei e falei, não, vamos fazer o seguinte, vamos fazer semanal, vamos azeitar o nosso reloginho, nossa engrenagem para fazer semanal. A hora que a gente tiver isso azeitadinho, com um volume de notícias, que o volume vai falar, puta que pariu, agora tem que ser diário, aí a gente dá esse passo para fazer diário. Nesses dias aí da divulgação a gente não tinha falado ainda, mas é realmente a intenção de que um dia vire diário e que a gente tenha tanta coisa do nosso mercado para noticiar que a gente tenha necessidade de um diário de notícias. Quando isso acontecer, a gente com certeza vai estar num patamar muito maior e a nossa mídia vai estar bem melhor do que está agora. Estamos crescendo, mas tem muito espaço ainda para crescimento. Eu agradeço demais o seu convite, a sua amizade de mais de 10 anos aí que a gente está junto.
Puta que pariu, a gente tá ficando velho.
Cara, tô com certeza. Ano que vem eu faço cinquentinha, irmão. Ano que vem o Radiofobia, se tudo correr bem e der certo os planejamentos, ano que vem o Radiofobia completa 15 anos e eu 50.
Nossa Senhora.
Daqui a pouco a gente faz aí 14 anos, comecinho de março. Eu quero fazer um ano inteiro de expectativa, seria 15º ano, né? Preparação, trazer muita gente boa. Quero você lá no Radiofobia também de novo, mas assim, não no curso de podcast, quero você lá no Radiofobia pra gente falar sobre algum jogo, alguma coisa, entendeu? Falar uma merda lá. Vamos. E tal, vai ser um ano de trazer pessoas que eu gosto pra gente ser feliz, fazer programas que a gente acabe de ouvir, não precisa gargalhar no meio do programa, isso é ok, mas que a gente termine de gravar com um sorriso no rosto, 1h30, 2 horas de gravação, puta, valeu a pena, foi gostoso. É assim que eu quero recepcionar o meu 15º ano como produtor. E aí vai ser uma história misturada, né? 15 anos como podcaster, mais 50 anos de vida, meio século de viagem. Para com isso, não quero nem pensar nisso agora. Mas obrigado, o Maregrama é um programa que tá no meu feed, eu gosto muito das reflexões, dos papos que você leva com seus convidados e realmente mais um checkzinho de conseguir na minha listinha de objetivos alcançados, que era estar aqui trocando uma ideia com você nesse programa que eu gosto tanto. Com você, que eu gosto mais ainda.
Léo, muitíssimo obrigado pela sua gentileza. Muito obrigado mesmo por, né, por sempre ter sido esse grande amigo e uma pessoa que eu sinto de verdade que se importa com esse mercado. E é uma coisa que eu sou uma pessoa que eu odeio receber elogio, mas eu adoro fazer. E eu sempre vou elogiar o enorme profissional que você é, mas ainda mais o grandíssimo ser humano que você é.
Obrigado, irmão.
E eu falo isso, assim, sem nenhuma papa na língua, de que, tipo, você foi uma das mãos que me tirou do lugar mais profundo que eu já cheguei na minha vida. Eu eternamente, eu vou ser grato por isso.
Que
tá
isso,
bom?
Cara. Eu que sou feliz por fazer parte da sua história. E a gente ainda vai longe pra caralho, então segura que tem muita breja pra tomar ainda, hein?
Por
vai
favor.
Trabalhando nesse crossover aí, nesse agachamento, nesse supino. Projeto Velho Gostoso 2023. Vamos que vamos. Eu tô com a Nath aqui, minha namorada, e eu saí do Projeto Velho Gostoso. A gente tá junto agora no projeto Casalzão da Porra 2023.
Porra. Aí sim, cara. É. Aí sim demais. Eu tô.
É bom que aí um elogia o outro, fala assim: nossa, exato. Aí, tá gostoso. Não, ô, tá delícia. Isso é assunto pra outro programa.
Senhoras e senhores,
valeu, meu Léo Lopes. Obrigado, Caio. Grande beijo, querido.
Esse foi o Maregrama, um dos nossos originais Maremoto. Muito obrigado a todos que acompanharam o episódio até aqui. Eu espero que vocês tenham gostado dessa conversa. Sigam a gente no Twitter e no Instagram, no @MaremotoPodcast, também TikTok, no LinkedIn, vários lugares a gente está disponível em todas as redes sociais. Enviem seus feedbacks sobre a entrevista, sejam bons uns com os outros e tchau, seus lindos. Este podcast foi editado pela Maremoto.